Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Continuando hoje a falar sobre a medicina e o que há para além da medicina tradicional, primeiro queria-vos dizer que me esqueci de falar de duas outras coisas que para mim são igualmente importantes nesta transição de carreira. Uma delas é o machismo. Machismo barra hierarquia que se vive nos hospitais, vamos chamar assim, na medicina tradicional. Posso dizer que existe muito, muito machismo. Existe também demasiada hierarquia no sentido de mal. Ou seja, hierarquia é uma coisa que não é má. Agora, o abuso de poder é, e é isso que existe. Ou seja, médicos mais velhos ou com um bocado mais de nome na praça a tratar mal. Quer seja pessoas de outros grupos profissionais, por exemplo, médicos tratarem mal técnicos de radiologia, tratarem mal enfermeiros, tratarem mal auxiliares. E quando digo tratar mal, é mesmo mal. Estamos a falar de insultos, de humilhação, de levantar a voz e, inclusive, cenas de uma pessoa, um cirurgião dar uma cabeçada. Por exemplo, ao outro cirurgião que estava à frente dele a ajudar. Portanto, coisas muito más. A nível também da formação, existe muito uma quase política, um hábito de escravatura, quase. Ou seja, os médicos estão a aprender, os internos de formação, que estão a aprender a serem escravos. Ou seja, mesmo serem obrigados, claro que este obrigado ninguém lhes aponta uma pistola, mas se não fizerem aquilo, terão extremas dificuldades em suceder ou até em conseguir ser especialista. E isto é assim, aos vossos ouvidos eu percebo que isto parece uma coisa incrível, mas é assim, uma pessoa entra e aquilo é a nova realidade e, portanto, vai-se habituando e aquilo passa a ser um novo normal. Claro que isto nunca deveria ser normal, mas passa a ser o um novo normal, porque a pessoa entra naquele ambiente em que há muitas ameaças e passa a achar aquilo normal, não é? Se nós nos habituarmos muito tempo, se nós vivermos muito tempo num contexto, acabamos por, infelizmente, nos habituar a ele. E eu sempre tive, acho que até já vos falei aqui, a minha constituição dos meus limites, os quais tento sempre manter. Portanto, também existe isto de escravatura, de tratar mal, de obrigar a trabalhar muito mais, ou seja, especialistas a dormir a noite toda e o interno ali a trabalhar no duro, acordado horas e horas seguidas, já em burnout, em desgaste total, e o especialista ali a ganhar o seu e quietinho, e aí do interno que diga alguma coisa. Mas existe também um ambiente muito tóxico, tóxico não só por este ambiente todo que vos escrevi, mas que também o facto de estarmos a tratar constantemente de pessoas gravemente doentes acaba por nos criar uma toxicidade que nós não nos apercebemos. Claro que alguém tem de fazer esta função, mas se calhar fazer, sei lá, dos 20 aos 70, não é? Que vai ser a idade da reforma quando eu lá chegar, se calhar vai-me fazer de mim uma pessoa muito má. Então é preciso às vezes respirar, é quase como se fôssemos imaginar numa guerra, há rotatividade de soldados para que a pessoa não conseguir recuperar, ganhar forças e ter saúde mental e também física, mas na medicina, vamos chamar assim, tradicional, não existe. Existem aquelas férias, os 22 dias por ano e já está. Portanto, também é uma coisa que eu não quero viver neste clima para sempre, não é? De pessoas doentes, com cancros, pessoas. Muita, no fundo, injustiça, não é? Que se houvesse um Deus, haveria esta injustiça, não é? Pessoas novas com cancros brutais, horríveis, já a ir para cuidados ou paliativos, muitas mortes. Eu, por exemplo, há uns tempos, isto já foi para há 3 anos, portanto, este número deve ter subido. Eu fiz as contas e eu já tinha feito cerca de 500 verificações de óbitos. E não estamos a falar aquele óbito em que a pessoa está numa secretária e passa a certidão de óbito. Não, estamos a falar de verificações do óbito, que é ver o cadáver, ver a pessoa morta ali, e verificar que ela está realmente morta. E isto faz moça, e eu tenho esta noção. Portanto, existe também esta toxicidade e este stress constante a que nós nos habituamos, mas a pergunta bem, será que nos queremos? Será que é bom habituar-nos a isto? Claro que alguém tem que fazer este trabalho, mas se calhar, se em vez de ser uma pessoa ser levada ao extremo e andar nisto dos 20 aos 70, se calhar uma pode andar dos 20 aos 40 e depois outra substitui e ela dos 40 aos 70 faz outro trabalho e assim pode conseguir manter alguma mais sanidade mental. Mas o objetivo de hoje, isto foi quase um, isto era para complementar o podcast da anterior, é falar de que do, isto é, um, é apenas para vos mostrar que não é só a medicina clássica que existe e também para jovens ou futuros médicos mostrar abrir os olhos para isto, não é? A medicina hospitalar, cuidado ao doente. Então queremos falar só um bocadinho do com as minhas decisões. Eu já fiz 6 anos de medicina, fiz mais 5 anos de especialidade em anestesia, portanto já me afunilei muito no conhecimento, não é? Na especialidade a que faço. E continuei-me a especializar, a aprender cada vez mais conhecimento e técnicas, mas nunca segui aquela carreira de, vamos chamar assim, de me aperfeiçoar, fazer quase um doutoramento numa molécula, quase num microscópio, ou seja, de afunilar, afunilar anestesia, anestesia, cada vez mais o pormenor da anestesia, não. Tentei ser um médico mais abrangente, por isso é que sempre fiz emergência e outros tipos de cuidados. Mas fora a medicina também mantive sempre uma. Mantive, parece que estou a falar no passado como se fosse o fim da minha carreira, não. Mantenho sempre outras áreas porque eu gosto, isto é uma questão pessoal, de conhecimento mais vasto e acho que é uma mais-valia, sobretudo agora na área da inteligência artificial. Noutras áreas, e vou-vos ler aqui e falar um bocadinho das áreas em quais eu, durante a minha vida, fui investindo, por gosto, sempre fui por gosto. Desde sempre tive um gosto enorme pela tecnologia de informação, por informática, programação, isso acompanhou-me e acompanha-me sempre. Eu passo bastantes horas a programar e amo. Amo pela capacidade de criar, não é? Ao fazer um programa, eu estou a criar alguma coisa. E consigo depender só de mim essa criação. Eu faço o programa executa, ocorre e a ação acontece. E depende quase só de mim e isto para mim é excelente. Não preciso, enquanto que no hospital, se eu quiser criar alguma coisa assim, não imagina os entraves que eu tenho para mudar uma pequena coisa. Portanto, a programação também acaba por ser como uma melhoria ao mundo, vamos chamar assim, ou pelo menos ao meu mundo que eu faço. Portanto, a programação sempre. A inteligência artificial, sim, bastante, sobretudo na detecção de imagens, vídeos. São hobbies, mas que me vão dando conhecimento. Por exemplo, usar as câmaras das estradas e calcular a distância dentro de dois pontos e ver se o carro, por exemplo, na autoestrada, numa das câmaras públicas, está em excesso de velocidade ou não, e ver qual é a percentagem disto de excesso de velocidade e porque é que é importante para mim. Porque morre muita gente, é a maior causa de mortalidade nos jovens adultos. Portanto, é importante para mim, e eu faço emergência e vejo os resultados destes, não é acidentes, mas acidentes rodoviários, é assim que se costuma dizer. Eu diria sinistros, porque o acidente é uma coisa não previsível e muitos deles são previsíveis, não é? Quando se anda aí a acelerar e a arriscar e tudo mais. Portanto, a inteligência artificial acabou por entrar aí muito, sobretudo em identificação de imagens e vídeos, e faço, ou seja, é uma extensão da programação. Neste contexto também me iniciei na domótica, no sentido de ter uma casa, vamos chamar assim, mais inteligente, em que eu diga uma ou outra coisa e aconteça, quer seja por voz, quer seja por horários, e assim ter a casa toda, mais ou menos as cortinas ou as estores abrem à hora X. Quando a temperatura baixa de X, o aquecedor liga-se. Pronto, um gosto assim pela domótica. Gostos mais específicos, gosto por gestão de produto, product management. Recentemente fiz um curso intensivo de um mês que me deu bons e bastantes conceitos. Estou agora a fazer um curso de alguns meses, também muito intensivo, de marketing digital. Gostava, pelo menos já me inscrevi para a licenciatura de Engenharia Informática, portanto, ter mais uma licenciatura acho que me vai dar novas capacidades. E se vocês perguntarem, opá, tudo isto vem de onde? Vem mesmo do meu interesse e gosto pessoal e por isso é que eu consigo. Mas já pensaram, Um dia que eu queira criar a minha empresa, a minha startup, o meu produto, eu serei o founder, não é? E o founder é a pessoa que vai ter que fazer tudo. E, portanto, se eu juntar um bocado o que é a gestão de produto com o marketing digital, com os conhecimentos de informática, pode ser que algum dia tudo isto faça sentido e se junte. E esta é a mais-valia. Nem sempre fazemos as coisas com um objetivo específico, mas depois acabam por nos servir na vida. Isto é o chamado, na verdade, vamos chamar assim, a expertise em T. Se imaginamos o T, não é? Temos o tracinho maior, vertical, não é? Que na verdade isso aí é a minha especialização em medicina e anestesia. E depois temos a outra parte, a cabecinha do T, que é horizontal. Isso são as outras áreas onde eu me fui especializando ou ganhando conhecimento, o que me permite, ter alguma versatilidade. E digo-vos, não estou aqui a falar só para falar do que eu faço ou não faço, mas para falar, voltando àquilo que vos disse, que o médico só sabe medicina nem medicina sabe, e portanto existe toda uma vida para lá da medicina, mesmo quando exercemos e somos médicos. Depois, usando plataformas online como a Udemy ou Coursera, eu uso muito o Coursera ou o edX, fiz alguns cursos, como por exemplo o Neuroeconomics, que é importante porque usa a nossa biologia, não é? O nosso cérebro, como é que ele funciona, aplicado a decisões económicas, que são das melhores decisões, e eu já vos falei, e o resultado disso foram alguns podcasts que vocês podem já ter ouvido meus sobre viés humanos ou human bias. Aproveitei estas plataformas online para fazer mais cursos de programação e aprender. E no contexto de gestão de produto também fiz alguns cursos em Agile e Scrum, que são, vamos chamar, frameworks ou ferramentas importantes. Fiz um também mais a sério de Data Science na Lisbon Data Science Academy. Alguns meses, foi bom e intenso. E porque é que isto é importante? Porque a ciência de dados atualmente é das coisas que mais se usa. Portanto, mesmo como médico, conhecer como é que se trabalham os dados é excelente, e se eu associar isso a alguns conhecimentos de informática, no fundo torno-me também um melhor médico, capaz de analisar dados, mas também me abre outras possibilidades de empregos futuros, caso eu algum dia venha a querer ou a precisar. Depois, e também um bocadinho ligado à gestão de produto, não diretamente, mas indiretamente, gosto muito de design. E sobretudo de, vamos chamar, UX, que é, no fundo, e também da interação, da experiência do utilizador, não é? Isto é importante para tudo. Atualmente faz-se muito, por exemplo, quando se faz uma aplicação de telemóvel, tentar ver como é que darmos a uma pessoa uma aplicação e ver como é que ela trabalha na aplicação e perceber o que é que está mal no nosso design daquele produto. Mas isto é. Podemos estar assim a falar como se fosse uma coisa, fora da minha área, mas. Uma simples consulta de anestesia, a maneira como, por exemplo, se faz as perguntas ao doente, não é design, mas é como se fosse design, só que é oral, não é? O facto de eu perguntar, fuma muito? Eu já estou a dizer, por exemplo, muito. Olha, e álcool? Um copinho de vinho às refeições? Eu já estou a sugestionar. Portanto, isto vamos chamar assim, é design oral. Portanto, é muito importante perceber a experiência do utilizador e portanto, é nesse contexto que eu gosto muito do UX design. Depois, estava aqui a ver, como vocês sabem, tenho o podcast, tenho este, não é? Medicina com Sotaque, mas tenho mais. Não vou dar aqui a fazer publicidade, mas tenho mais três deles. Não tão, um deles foi banido, mas pronto. Também tenho uma paixão enorme por fotografia e por fotografia do céu. Isto também, de certa moda, também ajuda um bocado na parte do design, porque acabo por usar muitas ferramentas digitais, e seja Publisher, Photoshop, seja o Miro, seja o Canvas, o Figma, são tudo ferramentas que eu acabo por ir usando e que, por exemplo, nesta nova empresa, onde, ou até ferramentas de produtividade como o Trello ou o Notion, nesta nova empresa eu cheguei e de repente senti-me em casa, porque usam estas, eu vou falar isto no próximo episódio, usam estas ferramentas no dia a dia, e quando nesta empresa vêm médicos, normalmente eles não sabem trabalhar com isto, e eu já, para mim, isto é o meu normal. Portanto, como vos disse, coisas que apareceram na minha vida naturalmente e por gosto, repente foram e são uma mais-valia. E acho que é tudo, claro. Fora isto, mantenho sempre a minha atividade física com um ginásio regular e a maratonas. Vocês ouviram aqui um dos meus episódios. Porque lá está, até sou médico, acho que tenho também ainda mais responsabilidade em ser saudável. E pronto, e também faço algum ativismo que, por exemplo, e voltando aqui ao Product Management, nesta questão de ativismo, há uns tempos tive que ajudar a fazer umas t-shirts e acabei por perceber todas as fases do que é necessário para criar um produto. Desde a concepção, a ir falar com, procurar os vendedores, negociar, fazer os primeiros testes, etc. E pronto, aquilo que eu vos quero dizer no meio disto tudo é que, pá, não é por serem médicos que têm que ser aquele médico típico na cabeça das pessoas e que, e isto agora é uma opinião pessoal, façam as coisas que gostam realmente. Ajuda-os a ser mais feliz com o médico e essas coisas em algum momento podem vir a fazer sentido. E mesmo que nunca façam sentido, deram-vos prazer e felicidade e, portanto, força nisso. E é tudo no próximo episódio. Eu vou falar então desta nova empresa onde estou a colaborar e onde espero cada vez mais estar ligado e falar do que é que eu acho e o contraste com a medicina tradicional que eu sempre exerci. Obrigado!